início a esta audição dos peticionários, eu queria começar por dar as boas-vindas aos professores Luís Miguel Nunes, Marta Mascarenhas, Sara Reis Marques e Ana Maria Cruz. Dar-vos as boas-vindas à nossa comissão. Dizer que isto há tempos específicos e, portanto, terão 10 minutos iniciais para dizerem aquilo que entenderem. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para responder e, no fim, terão novamente 10 minutos para responder às questões ou esclarecer as dúvidas que os deputados levantarem. Eu digo sempre que sou muito rigoroso com os tempos, portanto, são 10 minutos, depois eu faço um esforço para que os deputados cumpram também os 3, e depois temos a parte final. Eu dou a palavra, não sei, é a professora Marta Mascarenhas que vai começar. Muito bem, com certeza. Carrega aí.
Bom dia. Tempo, conta ali.
Ok. Posso começar? Bom dia. Antes de mais, agradecer aos senhores deputados por esta oportunidade. Eu vou tentar ser sucinta para respeitar os tempos. Nós estamos aqui como pais, um de nós é da área da educação, para representar não só os nossos filhos, os professores, os alunos que frequentam a Escola Secundária José Falcão em Coimbra, mas também as mais de 5 mil pessoas que subscreveram esta petição. Portanto, estamos a falar de uma questão que para nós é muito importante, mas que também é consensual na sociedade civil e que nos parece que, pela adesão que tivemos relativamente aos vários grupos parlamentares, parece ser unânime na sociedade civil. A Escola Secundária José Falcão é uma escola que tem 80 anos no seu edifício, mas de idade 180, é herdeira de um dos primeiros liceus a funcionar em Portugal e foi classificada como monumento de interesse público em 2006. Ainda assim, e apesar de ser um ex-libris da arquitetura modernista e ter sido palco de várias figuras da nossa história, da nossa política, da cultura, desde essa de Queiroz, Miguel Torga, Fernando Namora, na verdade, temos assistido a um estado de degradação evidente que nós achamos que não pode ser mais adiado. Se aos contribuintes é pedido, de facto, que sejam responsáveis pela conservação das suas propriedades, nós achamos que o Estado tem também que assumir essa função relativamente aos edifícios que tutela, como é o caso das escolas, sobretudo no caso de uma escola pública. Este é um edifício que tem 80 anos, mas que nunca sofreu qualquer tipo de intervenção estrutural. Apesar de ser antigo, é um edifício que foi pensado para o sucesso educativo, tem condições fora de série, uma localização privilegiada na cidade, é uma escola emblemática e parece-nos a nós que é um embaraço público para todos, que continua neste estado de degradação evidente. Miguel, força.
É uma pena, porque é uma escola de referência, apesar do estado de degradação a que chegou, tem excelentes resultados. Diria mais, resultados fora de série a nível dos alunos. Só para vos dar uma ideia, ficou em segundo lugar no ranking das escolas públicas em 2016, em todo o país, com uma média de 12,13, portanto, muito boa. Ficou em primeiro lugar no novo indicador do Ministério da Educação, da percentagem de alunos que obtêm positivo nos exames nacionais de 12º ano. Portanto, não estamos a falar de uma escola qualquer, estamos a falar de uma escola com ótimos professores, com alunos empenhados, que sabem muito bem o que querem, e que todos os dias manifestam tristeza pelo estado de abandono do edifício, porque acham que merecem melhor, acham que se esforçam por ter melhor, e também é a nossa opinião. A creche que, motivado pelo fim dos contratos de associação, a escola está a receber mais alunos de fora, de colégios limítrofes do concelho. Atualmente tem cerca de 840 alunos, mas tem condições para albergar mais, 1.100 à vontade. Portanto, é expectável que aumente o número de alunos e é expectável que a degradação da escola ainda continue, ainda aumente por causa disso. É por causa disso que estamos aqui, para apelar a que isso não aconteça. Continua.
Eu vou só salientar o facto desta escola se situar numa zona da cidade onde não existe mais nenhum liceu. Há outros liceus na cidade, naturalmente, mas noutras zonas. E situa-se nas proximidades dos maiores empregadores da cidade, que são o hospital e a universidade. Também devo dizer que a promessa de obras vem desde há mais de 20 anos, desde os governos de Mota Pinto. Todos os governos têm vinculado, têm reconhecido essa necessidade sem que vejamos as promessas feitas cumpridas. Tínhamos a esperança de que fosse incluído um mapeamento das escolas para a intervenção no Portugal 2020, não foi. foram incluídas outras escolas do concelho ou da região centro, muito mais recentes e sem as necessidades de intervenção que nós entendemos existirem no José Falcão, muito mais profundas, e julgamos que, de facto, e daí também esta nossa petição, era uma oportunidade. Portanto, beneficiarmos dos fundos comunitários do Portugal 2020 e entrarmos nesse novo mapeamento. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Tal como foi divulgado em diversos meios de comunicação, e uma imagem vale por mil palavras, o estado de degradação da escola, do edifício, é bastante evidente. Partes da estrutura encontram-se à mostra, o que sinaliza algum perigo já para o edifício em si, para a segurança das pessoas, dos alunos, dos funcionários e dos professores que aí vão todos os dias. Chove nos diversos espaços da escola, nomeadamente dentro de salas de aulas, obrigando inclusivamente à interrupção de aulas, os alunos a meio da aula e os professores têm que sair, agarrar nos dossiers, nas mochilas e sair da sala. De inverno o frio é tremendo, os alunos têm que trabalhar, escrever com luvas, muitas vezes, e no verão o calor é insuportavelmente quente. Portanto, eu acho que era hora, que está na hora, pela sua história, pela sua cultura, pelos resultados que têm obtido, está na hora de a escola sofrer uma intervenção. A querer dizer que parte da instalação elétrica e da canalização ainda são a da origem, ou seja, têm 80 anos. Todos os dias há acidentes na escola. Os alunos, principalmente no ginásio, há vários pequenos acidentes, nada de grave, mas o piso do ginásio precisa de ser alterado e a escola precisa de obras de fundo. Já não são obras de cosmética, são obras de fundo.
Em suma, os alunos da escola secundária José Falcão gostam de frequentar esta escola, o que pode parecer um bocadinho paradoxal, tendo em conta o quadro que nós estamos a descrever. Alguns dos deputados já tiveram a oportunidade de visitar a escola. Esta escola, para além da questão histórica, é de facto uma escola que nós achamos que é especial, não só pelo facto dos nossos filhos a frequentarem, também porque muitos de nós, os nossos pais, também a frequentaram, mas porque tem potencial. Aquilo que nós vimos aqui não é pedir, é alertar, é para uma responsabilidade que nós achamos que é estadual, para uma situação que tem sido sucessivamente impedida, sem que percebamos muito bem porquê, porque de facto essa vontade política tem sido expressa várias vezes e de diferentes quadrantes. E para nós esta é uma situação absolutamente deprimente. E o facto das eu acho que a petição serviu também para isto, o facto das assinaturas na petição virem não só de Coimbra, mas de vários pontos do país e de fora do país, não é? Ainda que algumas nem sequer sejam por esse motivo validadas, mas portanto pessoas que estão de fora, mas que reconhecem a importância da escola, significam que o José Falcão aqui representa também outra questão, que é, nós não podemos só definir que é necessário defender a escola pública se depois não estamos dispostos a assegurar as condições para que isso se verifique. Portanto, nós estivemos sempre nas fileiras da luta pela escola pública, pela reorganização relativamente à questão dos contratos de associação quando eles eram indevidos. Estamos sempre disponíveis e alunos têm sido sucessivamente acolhidos no José Falcão vindo de outras escolas. Mas o que nós não podemos aceitar é que numa mesma cidade escolas públicas tenham condições tão díspares, que seja dito a estes alunos que eles têm que aceitar ter aulas nestas condições se eles forem para outra escola na mesma cidade têm condições completamente distintas. Ainda a semana passada nós assistimos a uma intervenção do Sr. Primeiro-Ministro relativamente a uma escola pública primária em que ele dizia que o objetivo até era que as escolas públicas tivessem as mesmas condições das escolas privadas. Pronto, nós não exigimos tanto. Aquilo que nós queremos é que as escolas públicas tenham condições dignas, sejam elas em que ponto do país sejam. E, portanto, o José Falcão é, de facto, uma escola com uma história especial.
É um monumento classificado.
É um monumento de interesse público, exatamente, classificado. É uma escola que faz parte da história do país e parece-nos a nós, e não querendo representar ninguém, mas pelo aquilo que temos lido dos projetos de resolução, parece-nos que é unânime que o estado em que ela está é um embaraço público para todos nós, como cidadãos. E, portanto, nós vimos aqui apenas alertar para aquela que é uma responsabilidade da tutela e o que queremos, e este é um dos grandes receios da Associação de Pais, é que haja apenas uma intervenção, não vi, uma intervenção pontual e não estrutural, e que, no fundo, haja uma intervenção aqui, e é isto que nós nos vimos solicitar, que haja uma intervenção para que a vontade política que foi sendo expressa nos vários meios se concretize designadamente no que se refere à reprogramação dos fundos comunitários, porque isto é uma intervenção de fundo. Pronto.
Isto. Eu queria só pedir aos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares que já mostraram ter consciência para esta questão e para a gravidade da questão, para sensibilizar, tentar sensibilizar ou interpelar o Ministério da Educação no sentido de incluir, porque isso é uma decisão também política, de incluir a Escola José Falcão no programa, no mapeamento do Portugal 2020, mesmo que com dotação zero nesta fase, porque já foram distribuídas as verbas, mais tarde poderá vir a beneficiar de verbas que não são executadas pelas outras candidaturas. E, como tal, queria pedir que sensibilizassem a tutela nesse sentido. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Para respeitar, sim, senhora. Muito obrigado. Eu passaria desde já a palavra à senhora deputada Fátima Campos, do PSD, para esta intervenção inicial.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Começo por dizer, por cumprimentar também a professora Marta Mascarenhas, a mãe Marta Mascarenhas e os restantes pais que a acompanham. Dizer-lhe que não tenho sido eu que tenho acompanhado este processo, tem sido a professora Margarida Mano, por toda a sua experiência em tudo o que toca com a educação. No entanto, estou aqui com muito prazer a ouvir-vos. Dizer-vos que estamos totalmente solidários com aquilo que vocês reivindicam de uma forma extremamente justa, dizer-vos que, de facto, o Liceu José Falcão é uma marca na cidade, tudo aquilo que disseram é verdade, desde a sua localização aos resultados que tem alcançado, à sua vertente histórica, à sua mais-valia patrimonial, estamos, de facto, perante uma grande marca. Uma marca importante em termos de passado, uma marca importante em termos de presente e muito importante para o futuro, porque está a preparar os jovens e a prepará-los muito bem. Isso é visível, nomeadamente, em alguns resultados, em alguns rankings, como aqui referiram. De facto, é difícil compreender como é que esta situação se arrastou, mas arrastou-se. Existiram outras escolas na cidade que tiveram intervenções e grandes intervenções. Portanto, o que se pede neste momento é que esta escola também tenha intervenção. Temos um governo em funções, já está quase há 2 anos. Temos autarcas na cidade que também devem lutar por este tipo de investimentos e deviam ter lutado também no passado. Fazem parte e participam nos fóruns, desde acima à CCDR, onde discutem os fundos comunitários. Dizer-lhes que, de facto, acho que é uma verdade que está à vista de todos e que, de facto, urge resolver. Sabemos que o governo tem apregoado muito a escola pública e bem. Agora é preciso, como referiram, que para além de apregoar a escola pública, se façam investimentos na escola pública. É preciso que os autarcas se envolvam. Como sabem, eu fui presidente de uma Câmara ao lado, tenho uma escola José Falcão que foi totalmente intervencionada, tenho a escola Ferreira Correia que surgiu uma escola de novo, e surgiu porquê? Porque a autarca se mexeu e alertou o governo que era necessário. Portanto, isto é preciso o trabalho de um conjunto de pessoas, de todos. Da nossa parte, e da parte do PSD aqui, estamos solidários. E o que eu apelo, no fundo, é um apelo que vai no vosso sentido. Sabemos que o governo é suportado por um conjunto de partidos, nomeadamente o Partido Socialista, tem ali o colega também de Coimbra, o Bloco de Esquerda, o PCP. O que eu peço é que os próprios partidos que suportam o governo também se empenhem de forma séria junto do governo para que ele execute, porque aqui a Assembleia pode funcionar apenas como um alerta, como uma pressão, como vocês estão a fazer. Em relação a vós, mais uma vez, os meus agradecimentos. Fico muito orgulhosa quando vejo uma sociedade civil, especialmente mães e pais, a lutarem pelos seus filhos, a lutarem pela escola, a lutarem para que, de facto, se tenham progressos. Infelizmente, tenho visto que Coimbra tem sido um pouco maltratada e vê-se o exemplo da linha da Lausanne, ou a nova estrada para Viseu, ou mesmo o processo da maternidade tem sido muito protelado. Esperamos que Coimbra deixe de ser maltratada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria desde já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Coimbra, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e enquanto relator desta petição, queria cumprimentar as peticionárias e os peticionários que aqui estão hoje e que representam as largas centenas daqueles cidadãos que subscreveram esta petição. E além de vos cumprimentar, queria dar-vos as boas-vindas e queria, de alguma forma, reconhecer o mérito que esta petição já teve em colocar este assunto na ordem do dia e colocá-lo também na discussão política que hoje aqui temos e que, ao fim e ao cabo, temos desenvolvido ao longo dos últimos tempos e vamos continuar a desenvolver sobre esta matéria. Eu queria também dizer que acho que esta situação e aquilo que se tem passado com a Escola Secundária José Falcão nos últimos 20 a 30 anos é absolutamente intolerável e é absolutamente incompreensível. Tem havido várias evidências disso ao longo dos tempos e a última evidência desta incompreensão tem a ver com aquilo que aconteceu no ano 2015, quando o anterior governo, pela mão da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, não incluiu esta escola no mapeamento para o Portugal 2020. Isto foi um erro que hoje estamos a pagar. A importância desta escola é por demais evidente e eu queria reforçar aquilo que aqui já foi dito. Trata-se de uma escola com uma localização privilegiada, num enorme centro populacional, com alunos e com alunos a aumentarem de dia para dia ou de ano para ano. Trata-se de uma escola cujo edificado está considerado, está classificado como monumento de interesse público, sendo um exemplo da arquitetura moderna portuguesa. E trata-se de uma escola cujo projeto educativo é de reconhecido mérito, uma vez que frequentemente aparece muitíssimo bem classificada nos rankings nacionais. Além disso, é importante também salientar que ao longo destes 180 anos de história, variedíssimos vultos da cultura, da política, da sociedade portuguesa, por ali passaram a lecionar ou a estudar. O Partido Socialista apresentou recentemente o projeto de resolução número 678/13-2 e que recomendou ao Governo que proceda no curto prazo à reabilitação desta escola. Já foi pela mão da tutela dado um pequeno exemplo do empenho e da dedicação que o Governo tem sobre esta matéria ao garantir alguma intervenção que eu entendo que é curta para o ano 2017, que tem também uma programação plurianual que se estende para o ano 2018. Bem sabemos que não chega para todas as necessidades. E compreendo bem, e estou inteiramente de acordo, que este assunto só se resolve com uma intervenção de fundo e que tem que ser alavancada pelos fundos estruturais do Portugal 2020. Para isso, é absolutamente essencial ter um projeto que possa permitir, em sede de reprogramação nacional do Portugal 2020, incluir esta candidatura nos fundos comunitários. Pelo que vos pergunto, se porventura têm conhecimento, se por parte da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, se existe algum estudo, algum anteprojeto ou algum projeto que tenha sido desenvolvido para que no curto espaço de tempo que temos possamos poder equacionar uma reprogramação do Portugal 2020, incluindo este investimento, um investimento estruturante que tem que ser de fundo para poder ser financiado pelos fundos comunitários. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda conhece a situação, já visitámos a escola, aliás, mais do que uma vez. O Sr. Deputado José Manuel Pureza, que é eleito por Coimbra, tem estado em contacto e tem estado muito presente nesta reivindicação. O diagnóstico está aqui feito, não passará mais dizer que é incompreensível. Não há nenhuma justificação ou explicação de porque é que esta escola nunca sofreu nenhuma reabilitação pelas características que tem. Não só por ser um monumento que é reconhecido, por ter bons resultados, mas se não tivesse, os alunos continuariam a necessitar de uma escola com boas condições para lá estar. O facto de ter bons resultados só mostra que quem lá trabalha consegue ultrapassar essas resistências. Fizeram aqui uma referência também à luta que tivemos pela defesa da escola pública no ano passado. Coimbra era um dos concelhos mais afetado pela existência de contratos de associação em territórios que tinham oferta de escola pública. Isso foi apontado por nós como uma das razões da degradação da escola pública. Tinha objetivos muito concretos, mas resolvido isto, não está resolvido o problema da escola. E é isso que tem que ser feito. Foi aqui dito, com razão, que a escola não foi integrada no mapeamento que foi feito, e isso resultou na ausência de integração agora nesta lista de escolas que vão ser requalificadas, mas antes disso a escola também já não tinha sido integrada no plano de requalificação da parque escolar, e portanto há uma continuidade de irresponsabilidade nesta matéria, e era isso que era necessário corrigir. Do nosso ponto de vista, há um problema político de fundo que nós temos alertado na dificuldade do Governo em resolver esta questão. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução e é tudo o que pode fazer. A decisão de requalificar a escola é uma decisão que é da competência estrita do Governo, com toda a pressão que os grupos parlamentares fazem. Agora, é um erro, do nosso ponto de vista, estar permanentemente a contar com fundos comunitários para aquilo que nós achamos que é investimento necessário na escola pública. E esse erro decorre do facto de nós não termos investimento público necessário nos serviços públicos e depois aquilo que são, ou que deviam ser, gastos correntes, gastos permanentes, investimento permanente, é atribuído a financiamento que é um financiamento pontual, apesar de ser recorrente, é pontual, que é o financiamento dos fundos comunitários. É por isso que o Bloco de Esquerda tem o discurso que tem sobre o déficit, é por isso que o Bloco de Esquerda tem o discurso que tem sobre a dívida pública. Não o fazemos por sermos irresponsáveis, pelo contrário. Fazemos-o porque queremos corrigir a irresponsabilidade do corte, da asfixia da escola pública. Nós, quando fazemos o projeto de resolução ao Governo, o que esperamos é que o Governo invista na reabilitação da escola secundária José Falcão, sem ter de esperar por novos programas comunitários. É isso que pretendemos. Achamos que tudo o que vier será benéfico. Agora, não havendo possibilidade, se o Governo disser que não tem possibilidade de iniciar imediatamente a requalificação, pelo menos uma calendarização tem que existir para que acabe esta indefinição permanente sobre o futuro da escola e o futuro da reabilitação da escola.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar os peticionários aqui presentes, os pais aqui presentes. Saudar pela iniciativa cívica, e porque nós passamos a vida a dizer que gostamos de trazer os pais à escola e que os pais intervenham na vida dos filhos, e, portanto, quando isso acontece, embora não seja pelas melhores razões no caso, porque é para apresentar uma queixa prolongada no tempo, em todo o caso é um motivo de saudar que esta mobilização e que a tragam até este ponto, que é um ponto que implica já até custos pessoais, imagino, das vossas vidas pessoais. A escola, no caso do Grupo Parlamentar do CDS, a escola já foi visitada também pela senhora professora Teresa Anjinho, já foi aqui, antiga aluna da escola, foi aqui deputada e tem sido uma força de pressão junto do Grupo Parlamentar, no meu caso concreto, insistente no tratamento desta situação. Nós apresentámos um projeto de resolução sobre esta matéria e também acho que o meu papel aqui, com a vossa presença, não é dizer-vos aquilo que vocês já sabem, inclusivamente melhor que eu, sobre a importância da escola e sobre ser classificada e tudo mais. Vocês sabem isso melhor do que eu, foi isso que irão aqui dizer. Também acho que, sinceramente, não nos compete, ou melhor, não nos fica bem vir aqui degladiar-nos sobre acertos de contas do passado, sobre quem é que tem mais culpa e quem é que se portou pior e porque é que foi. E, portanto, também, sinceramente, acho que é perder o vosso tempo vir aqui fazer essa conversa. O ponto é onde estamos. E onde estamos é que a escola, de ano para ano, piora nas suas condições estritas, quer comparativas. Estava aqui há pouco tempo, estive no Liceu Dona Maria, e, de facto, A comparação é muito grande, são escolas que têm a mesma tradição e a mesma importância e a diferença é de facto estranha. Portanto, é necessária uma intervenção, é necessária uma intervenção que não é pontual. Eu sei que a escola foi visitada por um conjunto de deputados do Partido Socialista, que na altura sucedeu-se que depois então ia ser... Foi na altura em que também houve mais mediatização à volta do assunto, televisões. Isso explotou então em uma intervenção de mínima, mas que não é essa que é necessária, embora seja bem-vinda, seguramente, mas não é essa que é necessária. E, portanto, aqui as opções são duas, que é... Ou nos atemos à conversa de que a única fonte de financiamento para a requalificação das escolas são os fundos comunitários e, portanto, cruzamos os braços e dizemos não há nada a fazer, os fundos não existem, pode-se reprogramar, mas é difícil, pode ser que haja verbas que sobrem e, portanto, nessa altura vê-se. Ou também encaramos a questão como ela é e se há um orçamento de Estado que é aprovado todos os anos, se entende que esta escola precisa dessa intervenção, então... Isso não está vedado, existe essa possibilidade de atribuição de... E, portanto, o nosso projeto de resolução vai no sentido de não de discutir sobre o passado, mas de procurarmos quais é que são as soluções realistas para a frente. E as soluções realistas para a frente são, como disse muito bem, políticas. Há uma decisão política. Técnica está aprovada, portanto, há uma decisão política. E das duas, uma. Ou há... capacidade... Isto eu não estou aqui a fazer... Ou há, de facto, verba e capacidade... vinda dos fundos comunitários ou vinda dos fundos públicos que existem para fazer essa intervenção e isso tem que ser assumido, ou também com a mesma coragem há que dizer não temos capacidade, há outras prioridades e portanto vamos tentar reprogramar ou guardar o espaço para que se houver disponibilidade mais à frente. Mas é essa a resposta que nós queremos do Governo com toda a sinceridade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os representantes dos peticionários aqui presentes e, nomeadamente, a iniciativa da Associação de Pais Encarregados de Educação, que rapidamente conseguiu angariar uma série de assinaturas em relação a esta matéria. Tivemos a oportunidade de visitar a escola e fizemos uma visita bastante detalhada e apurada e foi, de facto, possível constatar as dificuldades muito práticas de funcionamento e que, de facto, comprometem a vida de quem lá trabalha, de quem lá estuda, numa base diária. E ficámos muito preocupados com a situação do pavilhão desportivo, designadamente porque aquilo era gritante e a estrutura já bastante à mostra numa série de sítios e o piso com problemas gravíssimos e nós ficámos bastante alertados para essa problemática, mas também, por outro lado, não podemos deixar de valorizar, por exemplo, aquilo que estava na biblioteca, que foi um projeto extremamente interessante, com um dinamismo extremamente interessante, em que havia ali também um envolvimento dos alunos e um interesse também por aquilo que é a vida da sua própria escola, e isto também torna o José Falcão uma escola também nesse aspecto de referência e tem a ver com esse envolvimento que se consegue entre toda a comunidade escolar. Dizer também que é curioso como há uma série de escolas que estão classificadas como monumentos de interesse público que não tiveram qualquer tipo de intervenção, porque a par do José Falcão podemos relembrar o Alexandre Herculano e o Liceu Camões. É uma curiosidade este aspecto de cruzar-se aqui, não sei o que é que isto quer dizer, mas quanto a nós, pelo contrário, o que deveria determinar é, tendo em conta que se tratam também de monumentos que têm interesse, devia haver aqui exatamente um cuidado acrescido e não deixar estas escolas para o fim das prioridades, como aparentemente tem vindo a acontecer por parte de sucessivos governos. Independentemente de nós dizermos que não vale a pena agora olharmos para trás, não, nós achamos que é preciso aprender com os erros. E, portanto, é bom sinalizarmos que estamos neste ponto de situação e perspectivarmos o futuro, mas dizer que o que está para trás não pode ser repetido. É fundamental assinalar-se isso quanto àquilo que o PCP defende. E dizer muito claramente outra questão. Nós consideramos que aquilo que é a gestão do parque escolar, não da parque escolar, mas do parque escolar, é uma incumbência do Estado que decorre da própria Constituição. Portanto, isto não é uma questão que possa ser sacudida a responsabilidade para qualquer outro tipo de mecanismos. Pelo que nós dizemos, recorrer a fundos comunitários, sim senhor, há essa oportunidade, não temos nada contra, pelo contrário, que se aproveitem. Agora, não podemos é aceitar que, por eventual falta de fundos comunitários, de acesso a este programa, de inscrição naquele programa, se deixem de fazer as obras. E neste caso, como aqui bem foi assinalado, assinalado, não são obras de cosmética que resolvem os problemas que ali estão. Nós vimos muito bem aquela, a necessidade de improvisação, nomeadamente ao nível da eletricidade e da canalização, que foi ali feita, mas isto é uma questão de segurança para toda a comunidade escolar, não estamos a falar de uma coisa menor e, portanto, não podemos deixar que esta intervenção tão necessária e tão urgente se arraste no tempo. E, portanto, nessa matéria, dizer que o compromisso do PCP é, efetivamente, dar voz às preocupações daquilo que aqui foi expresso, combater e lutar para que isso venha a acontecer no mais curto espaço de tempo, até porque, se falamos de qualidade da escola pública, temos de falar e temos que dizer que tem que haver preocupação ao nível das condições materiais e físicas, porque são condições essas mesmas, também fundamentais para a democratização da educação. Muito obrigado,
Sra. Deputada. Chegamos ao fim das intervenções dos grupos parlamentares. Eu agora passaria de novo a palavra aos nossos peticionários e dava a palavra à mãe Marta Mascarenhas.
Obrigada. Em primeiro lugar, agradecer as vossas intervenções. Algumas delas nós já fomos tendo contacto nas várias visitas que foram feitas à escola. O nosso papel aqui não é discutir quem é de facto que terá mais culpa, né? E também não é uma questão para nós pertinente ou relevante. O que nós queremos são soluções, ainda que concordo que é preciso perceber porque é que esta questão veio a suceder. O que nós achamos, e volto a frisar, é que esta é uma responsabilidade da tutela do Ministério da Educação, a quem cabe a decisão última de intervir ou não na escola. A sugestão relativamente aos fundos comunitários prende-se apenas com o reconhecimento, que foi aliás público, dos deputados que estiveram presentes na escola, de que no imediato seria a forma de ter acesso a fundos para uma intervenção estrutural. A direção dizer também, que falhou há pouco, que a direção da escola secundária José Falcão tem feito um esforço, eu diria até hercúleo, para tentar colmatar as lacunas que se têm agravando, tendo em conta que estamos a falar de um edifício com 80 anos. E como imaginam, sem qualquer intervenção, todos os dias, como dizia o Sr. Diretor, todos os dias há uma surpresa nova. Se a questão se prende ou não com a vontade municipal, isso é uma questão que até se tornou pertinente, tendo em conta que nós temos reunido com as várias entidades envolvidas no processo e que aquilo que nos foi transmitido e assumido publicamente é que, tanto a nível da CIM como a nível municipal, o José Falcão foi tido como uma prioridade, mesmo e inclusivamente na discussão do mapeamento do Portugal 2020. Portanto, aquilo que nos foi transmitido, e nós vamos ter, entretanto, uma reunião com a DGEST, é que esta decisão foi uma decisão apenas de vontade política, mas que foi uma decisão que radicou na DGEST e não a nível municipal. Portanto, a nível municipal é consensual o apoio a esta causa, e isso foi tornado público até recentemente. Dizer-vos também, e volto a frisar, que para nós isto é uma questão apenas de vontade política. Obviamente que os fundos têm que vir de algum lado, eventualmente virão dos fundos comunitários, terão de vir também do Orçamento de Estado. Mas enquanto não houver vontade política assumida e vontade política que se concretize em ações efetivas, esta escola nunca será intervencionada. Já houve, de facto, o anúncio relativamente à intervenção, nomeadamente no ginásio. O que é que nós receamos? Que esta intervenção, ainda que com boa vontade, seja depois tida como uma solução, quando ela na verdade não é, porque por muito que o ginásio seja intervencionado, os alunos continuam a ter aulas nas salas e precisam de não estar com mantas, precisam de não estar com um calor insuportável, precisam de que não lhes chova em cima, que não caiam azulejos, pronto, e assim sucessivamente. Dizer-vos também que a questão do projeto que foi levantada foi também por nós levantada e será frisada nessa reunião com a DGEST, mas inacreditavelmente a informação que temos é que não existe projeto nenhum, o que nos parece absolutamente paradoxal, tendo em conta que esta situação tem vindo a ser alertada sucessivamente, quer pela direção da escola, quer a nível municipal, e esse projeto tem que ser obrigatoriamente feito pela DGEST, neste caso, antigamente teria outras designações, para o parque escolar, eventualmente, mas terá de partir da DGEST. Ou seja, nós estamos aqui num círculo vicioso. Nós precisamos, a escola precisa de ser intervencionada para que haja a reprogramação dos fundos comunitários. É preciso que haja um projeto, mas para que haja esse projeto é preciso que haja a decisão do Ministério da Educação e da DGEST para o elaborar. E aquilo que nós antecipamos é que mesmo relativamente à reprogramação dos fundos comunitários, sem esse projeto, a escola nem sequer vai poder ser intervencionada. Ou seja, nós estamos aqui, acabamos por estar de mãos atadas, e esse também foi o motivo para esta petição, e em relação àquilo, à pressão que possa ser efetuada, de facto nós gostávamos que não fosse só letra, nós gostávamos que isso fosse concretizável, porque aquilo que nós vimos percebendo é que enquanto o Ministério da Educação não disser faça-se o projeto, tudo o resto cai por terra. Em relação às explicações para que a escola não tenha sido intervencionada, há várias explicações, eu só gostava de deixar esse ponto, há várias explicações e elas são de diferente ordem, e até há muito pouco tempo a escola secundária José Falcão nem interessava que continuasse. Para nós foi muito positivo pelo menos perceber e ficar público que é interessante que a escola continue como escola. E que a escola, e isto foi um ponto que nós quisemos frisar, isto é um investimento que tem futuro. Portanto, isto não é uma escola que vai ser intervencionada e que vai fechar daqui a 2 anos. Exatamente, os nossos filhos provavelmente nem usufruirão das eventuais obras que venham a suceder. Portanto, é uma escola que tem capacidade para receber mais alunos. Em relação à questão dos contratos de associação, quer dizer, no fundo começámos aqui um bocadinho ao contrário, portanto, de facto, foi regularizada uma situação que era gritante na cidade de Coimbra, mas quer dizer, os alunos são retirados daquelas escolas, ou pelo menos das condições em que estavam, e a escola pública, neste caso o José Falcão, depois acaba por não ter condições para os receber. Em relação aos fundos comunitários, como vos digo, nós o que pretendemos é que a solução seja resolvida. É-nos absolutamente indiferente se é com orçamento de Estado, se é... O que nós tentámos aqui foi avançar uma solução para que a resposta de não há orçamento, não há cabimento orçamental, as obras já estão mapeadas, não há dinheiro... Pronto, foi tentar arranjar uma solução, ainda que essa não seja, de facto, da nossa responsabilidade. Dizer-vos também que a Escola Secundária José Falcão é uma escola dinâmica, de facto. Tem coisas muito boas, tem projetos muito interessantes, os alunos gostam imenso de lá estar. E eu acho que, tendo em conta a descrição que vamos fazendo, isso também diz muito da própria escola. O que nós queremos, de facto, então, é uma solução realista e queremos que a intervenção que seja feita não seja uma intervenção mínima. Eu volto a frisar, a questão da intervenção de cosmética não está aqui por acaso no texto da petição. Nós sabemos que muitas vezes é isto que vem a suceder. E, portanto, uma vez mais nós congratulamos-nos com o esforço que foi feito relativamente a uma intervenção imediata que comece já ainda neste ano, mas receamos que esses fundos sejam manifestamente insuficientes e que isso seja alavancado até para a opinião pública como uma solução que não o é, efetivamente. Não sei se vocês querem acrescentar mais algum ponto.
Eu só queria... peço desculpa... Queria frisar que nós colocámos a questão do Portugal 2020 porque foi-nos dito que, dada a intervenção de fundo, ser uma intervenção de fundo, as verbas seriam, obviamente, mais avultadas. E, como tal, seria complicado inserir isso em sede de orçamento. Mas, se essa for uma solução, por nós melhor. Mais rápido, agradecemos e ficamos felizes. Se não houver essa possibilidade, então gostaríamos, aí sim propomos e apelamos à ajuda e ao apoio para o Portugal 2020, para a decisão política de integrar as obras da escola no mapeamento, no pacto já assinado, mesmo, volto a frisar, mesmo que com dotação zero, à espera dos outros fundos, porque sobram sempre. Claro que essa não é a decisão ideal, o ideal é haver já dinheiro e as obras começarem já amanhã. Mas, não havendo outra solução, gostaríamos de colocar essa questão. Inclusivamente, a tal verba pequena que daria para fazer alguma coisa no ginásio poderia integrar a percentagem não comparticipada da integração de uma candidatura da Escola José Falcão no mapeamento de Portugal 2020. Seria uma solução, nós tentamos... encontrar soluções, não sei se serão as melhores, mas apelamos mais uma vez a todos os senhores deputados para sensibilizarem a tutela no sentido de integrarem a escola na candidatura de Portugal 2020 ou, eventualmente, de começarem as obras já amanhã. Muito obrigada.
Em suma, e porque nós somos muito poupadinhos e vamos acabar nos 10 minutos, aproveitamos estes 10 minutos só para deixar muito clara esta mensagem. Nós não vimos aqui, eu comecei por dizer isto, nós não vimos aqui pedir nada. Isto não é um pedido, isto é uma responsabilidade. O que nós vimos alertar é que é necessário, e de facto aí eu concordo, que o Estado assuma a responsabilidade por uma escola que é pública, por um monumento que é histórico, e que tome aqui a dianteira no sentido de assegurar que os alunos desta escola, como de outras no país, tenham exatamente as mesmas condições que têm os alunos na mesma cidade. Para nós isto é absolutamente chocante. Portanto, nós vimos, no fundo, eu sei que a palavra é forte, mas vimos exigir simplesmente que seja cumprido o que é um mandato constitucional, legal, um imperativo, eu acho que aqui até é um imperativo ético. Portanto, e uma questão de vontade política. Concluí com isto. Isto é uma questão apenas de vontade política. Muito obrigada pela vossa atenção.
Nós é que agradecemos a vossa presença aqui, como mães e pais, para nos virem trazer as vossas preocupações. Penso que todos os partidos políticos ouviram muito bem. E mais uma vez, muito obrigado por se poderem deslocar e estar connosco este tempo para nos transmitirem da forma como transmitiram as vossas preocupações. Muito obrigado.